Quantos querem ouvir a palavra de Deus hoje? Amém mesmo? Curva a sua cabeça, vamos orar. Fala para o Senhor. Senhor, fala conosco hoje nessa manhã. Ministra nosso coração. Nós queremos ser edificados pela tua palavra. Pai, nesta manhã, compartilha conosco a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que tem o poder de transformar as nossas vidas. Nessa manhã, Deus, abre o nosso entendimento, pois nós desejamos desfrutar mais de ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje é o dia da ressurreição. Hoje eu quero ministrar o seu coração sobre o poder da ressurreição. Sabe, queridos, nós precisamos ter clareza que Cristo, ele não está mais morto. Cristo, ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele também ressuscitou. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 12, no versículo 13. Jesus, quando ele estava entrando em Jerusalém, a palavra de Deus nos fala, nos conta, e você também, indico você assistir a quarta temporada do The Chosen. Estou fazendo propaganda aqui, né? Eu assisti os dois primeiros episódios no cinema. Irmãos, se os dois já foi bom, imagina o restante. É, e nessa temporada eles vão falar a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas o que é interessante é que o povo judeu, você precisa entender o contexto, a história, daquilo que estava acontecendo. O povo judeu estava sendo escravizado, ou tinha sido dominado pelo Império Romano. E então, a oração dos judeus, porque o livro de Isaías, né, que tem 66 capítulos, ele fala a respeito do Messias, não somente em Isaías, mas os profetas no Antigo Testamento profetizaram a respeito da vinda do Senhor Jesus. Então, o coração dos judeus daquela época é para que o Messias pudesse vir e libertá-los do domínio do Império Romano. Então eles imaginavam que Jesus viria na sua glória, na sua majestade, e ele iria dominar, tirar o jugo que estava sobre eles, do Império Romano, e estabelecer o seu reino. Essa era a ideia dos judeus, mas nós podemos ver claramente que Jesus, ele contraria a lógica humana. E como que ele veio? A primeira vinda do Senhor, ele veio de maneira humilde, ele nasceu do ventre de uma mulher. Ele se reduziu ao ponto de ir do ventre de uma mulher e nascer como homem. Mas nós sabemos que ele nasceu com um propósito. Ele nasceu com o propósito de produzir a redenção, trazer de volta o homem que estava destituído por causa do pecado, ter acesso novamente a Deus. E Jesus então cresceu, e nós sabemos que quando ele estava ali, né, com seus 33 anos de idade, Jesus então, ele começa a entrar em Jerusalém. E olha então o que o texto diz aqui em João, capítulo 12, versículo 13. Ele diz assim: tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Essa expressão Hosana, ela é muito conhecida. Existem canções, né, que já foram compostas com essa canção, Hosana. E sabe uma grande preocupação que um líder, ou aquele que ensina, precisa ter, é que as pessoas compreendam o significado daquilo que eles estão cantando. E é interessante que essa expressão Hosana, ela tem um significado na palavra de Deus. Para que você possa então entender o significado de maneira correta a respeito de uma palavra, é muito importante que você estude essa palavra no original. Então você vai ver no Velho Testamento, é muito importante que você entenda. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, que é, né, o idioma dos judeus. Ele foi escrito em hebraico. Mas o Novo Testamento, ele foi traduzido para o grego. Então, você percebe que Hosana no Velho Testamento tem um significado. Hosana no Novo Testamento existe um outro significado. Mas o que é mais interessante é que no Novo Testamento, a palavra Hosana, ela não foi traduzida. Ela continuou a mesma palavra que havia sido escrita no hebraico. Quantos estão me entendendo? É importante que você entenda. Assim também como algumas outras palavras, como por exemplo, a Talita Kumi. Quando Jesus ele disse para a menina que estava ali, né, com 12 anos, estava numa cama, já sem vida. Jesus disse o que para ela? Talita Kumi, levanta e anda. Também uma outra expressão que não mudou do hebraico para o grego foi a expressão Abba. O que é a expressão Abba? Ela diz, papaizinho, papai querido. Uma maneira afetuosa de você chamar o seu pai. Deus, ele fala, né? Abba, pai. Ou seja, papaizinho querido. Quando você percebe isso na palavra de Deus, você percebe então que essas palavras que não foram traduzidas do hebraico para o grego, elas têm um peso e elas têm um valor muito importante, porque se preservou o original. E sabe o que significa a palavra Hosana? A palavra Hosana, ela vem, né, do original da palavra Oshiná, que significa o Salvador me resgatou. Diga assim: o Salvador me resgatou. Sabe o que significa Hosana? É que ele veio em nosso socorro. Agora olha que interessante. No Velho Testamento o sentido era como de alguém que está passando por um grande problema e ele pede socorro. Imagine você que você está num trampolim e uma pessoa, né, vai e empurra você, você cai na água e você não sabe nadar. O que geralmente alguém que está na situação ele faz? Ele diz socorro, não é verdade? É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu preciso de alguém para me salvar. Isso era o entendimento no Velho Testamento. Para que você compreenda isso melhor, abra sua Bíblia comigo no Salmo 118. O Salmo 118, versículo 25, nos traz essa expressão. O salmista aqui, ele diz, olha o que ele está falando aqui em Salmo 118, deixa eu abrir também aqui na minha Bíblia, versículo 25, ele diz assim: ó, salva-nos Senhor, ó, Hosana Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. O que que ele está dizendo? Senhor, salva-nos, Senhor, socorro, por favor, nos traz o teu socorro sobre a nossa vida financeira. É isso que o salmista aqui está dizendo. Mas ao longo do tempo, nós podemos ver que essa expressão ela foi mudando. E hoje, a Hosana no Novo Testamento, é como se você dissesse o seguinte: ó, o Salvador chegou. Antes você pedia por socorro. Mas hoje você pode afirmar: eu não mais preciso de socorro. Por quê? Porque o Salvador já chegou. Por isso, há uma expressão tão bonita na palavra de Deus que diz: Hosana ao filho de Davi. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 15, 16. Ou seja, o que está traduzido aqui? O Salvador, o Rei já chegou. Viva, a salvação já está disponível a nós. Ele está aqui. Eu não preciso mais ficar pedindo por socorro. Eu não preciso mais ficar pedindo por favor. Não, ele já vem, meu socorro. O Salvador, ele já veio até mim. Hosana nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Por quê? Porque o Senhor já veio. Sabe, Hosana ao filho de Davi, ou seja, o rei da descendência de Davi já veio. Hosana nas alturas, a salvação já chegou até nós. Quando Jesus nasceu, os anjos desciam e subiam e diziam: Hosana nas maiores alturas. Haja paz na terra. Ou seja, aquela canção que eles estavam cantando era como se dissesse: a Salvador chegou para resgatar você. Para que você entenda isso melhor, imagine você, a seleção brasileira, jogando um jogo de futebol, a final do campeonato mundial, Brasil e Argentina. Vai ficar bem rival mesmo assim. E o jogo está 2-2, emoção eletrizante, está faltando 30 segundos para acabar o jogo. Eu vou mudar o nome do personagem. Eu ia falar o Neymar, mas o Neymar tá, a bola dele tá murcha. Eu vou colocar o Hendrick, né? Quem conhece o Hendrick aí? É de um time muito bonito. Mas vamos colocar um atacante, né? Cara, número, como diz o outro, o fera da seleção brasileira. Tá faltando 30 segundos, o jogo vai acabar. E ele tá com a bola rumo em direção ao gol, Silas. E aí, ele só tem que passar por um adversário. Ele tem que passar por um zagueiro argentino. Nós podemos ter então aqui duas situações. A primeira, nós podemos dizer o seguinte: na velha aliança, nós podemos gritar: vai, ganha dele. Você vai conseguir, você vai fazer o gol. Mas na nova aliança, nós podemos dizer o seguinte: essa é sua, você já venceu. Quantos estão me entendendo? Na velha aliança, você tinha expectativa, você falava: olha, me ajuda, eu não tenho visão, eu não sei se vai vir. Na nova aliança, hoje, eu quero te dar uma boa nova de grande alegria. Ele já veio, ele ressuscitou, o nosso Deus, ele vive. E ele vive para quê? Para mostrar a você: você também vai vencer. Ele já venceu, vai, você consegue, Hosana. Ou seja, o Salvador, ele veio para nos livrar de toda culpa, de toda condenação. Sabe, o Salvador já nos veio para nos livrar de toda desesperança. Ele veio, Hosana, ele é aquele que vive, a salvação pertence ao nosso Deus. Ele mandou Jesus, Deus mandou Jesus. A multidão gritava então no domingo: Hosana. Por quê? Porque o Senhor, ele não está morto, ele vive. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou. Sabe por quê que ele ressuscitou? Para que eu e você também pudéssemos participar da sua ressurreição. É muito importante que você entenda. O Senhor, ele não ressuscitou para mostrar o poder dele. Pastor, como é que você pode afirmar isso? Porque Jesus, durante o ministério dele, ele ressuscitou. A palavra de Deus fala de duas pessoas, mas ele ressuscitou muitas pessoas. Ou seja, ele já tinha manifestado o poder dele quando ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele já tinha manifestado o poder dele ressuscitando a menina ali de 12 anos de idade, que já estava morta. Deus então, ele não ressuscitou, Deus que eu falo aqui, a pessoa do Senhor Jesus, ele não ressuscitou para manifestar, para demonstrar o seu poder. Não, ele ressuscitou para que eu e você também pudéssemos ter o poder da ressurreição. Ele nos ressuscitou para resolver o problema do pecado. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, conseguiu colocar? Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deixa eu explicar algo para você, muito importante. Ele morreu para que você pudesse morrer para uma vida de pecado. Quando você crê em Cristo Jesus, sabe o que acontece com você? É como se você fosse incluído na morte dele. Você não precisa morrer, você só precisa crer que ele morreu pelos seus pecados. Quando você crê que ele morreu pelos seus pecados, você é incluído na morte de Cristo. Ou seja, você também agora já morreu para o pecado. Mas, quando ele ressuscitou, o significado dessa ressurreição é também para que hoje possamos experimentar de uma vida de ressurreição. Ou seja, você não foi morto somente pelos seus pecados, agora você renasceu para uma nova vida. Nós tínhamos dois problemas. Qual que era o problema? O primeiro é que a morte de Jesus e o sangue de Jesus derramado ali na cruz, ele lavou os nossos pecados. Então na cruz, quando ele derramou os seus pecados, seu sangue por nós, os nossos pecados foram cravados em Cristo. Eu gosto de uma expressão, eu gosto de um vídeo que mostra, né, como se os pecados eles vindo e atingindo Jesus. Sabe, queridos, quando os pecados eles atingiram Jesus, ali na cruz, por um momento, ele ficou destituído do Pai. Por quê? Porque ele recebeu todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, do passado, do presente e também os do futuro. Mas lá na cruz ele resolveu a questão do pecado. Por isso eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa declarar isso todas as vezes que o inimigo vier lembrar você do seu pecado. Todas as vezes que o inimigo vier lembrar você ou fazer menção dos seus pecados, você precisa dizer para ele: Satanás, a palavra de Deus diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que agora são novas as coisas que o Senhor faz na minha vida. Isso é mudança de mentalidade. Isso é você rejeitar as coisas erradas e colocar a sua mente aquilo que a palavra de Deus diz. À medida que você declara a palavra de Deus, sabe o que a palavra de Deus ela tem o poder? De renovar a sua mente e te levar a acessar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, em relação ao primeiro problema, que era o pecado, Deus, ele cravou Cristo na cruz para que você pudesse ter a remissão dos seus pecados. Mas o segundo problema é que agora nós precisamos de uma nova vida. Quem morre não pode nascer na mesma vida que ele morreu. Ele precisa de uma nova vida. Então a ressurreição, o que ela é na verdade? É uma nova vida que Cristo colocou dentro de você. Pelo poder da ressurreição, você agora é chamado filho de Deus. Você é nova criatura. A palavra do Senhor nos fala, lá em Lucas capítulo 20, versículo 3, que nós somos filhos da ressurreição. Ele diz assim: pois não podemos mais morrer. Olha que poderoso. Porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Sabe de uma coisa? Você não morre mais. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não vai morrer mais. Como assim, pastor? Esse corpo que nós temos, ele vai, um dia ele vai se acabar. Mas pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus, nós não experimentaremos mais a segunda morte. Nós iremos viver eternamente. Ele ressuscitou para nos dar o poder de viver eternamente. Sabe, queridos, essa ressurreição, ela é a espinha dorsal do cristianismo. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 16 ao versículo 19. Ele diz assim, achou, Pati? Amém. A Pati está rápida hoje. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que interessante. Sem a ressurreição de Cristo, ainda estaríamos mortos. Mortos nos nossos pecados. Por causa da ressurreição, eu quero te falar, hoje nós temos vida. Por causa da ressurreição, nós vencemos os pecados. Não estamos mais nos nossos pecados. Agora, sabe onde você está? Você está em Cristo Jesus. Você foi enxertado em Cristo. Cristo agora habita dentro de você. A vida que você tem hoje é a vida que Cristo nos proporcionou através da sua ressurreição. Sabe, queridos, você precisa entender isso. Por meio da cruz, Deus removeu os nossos pecados. Por meio da ressurreição, Ele nos deu uma nova vida nele. Você tem uma nova vida. Você é agora uma nova natureza. A natureza pecaminosa, ela foi embora. Agora reside dentro de você uma natureza divina. Que você precisa deixar florescer. Através da ressurreição, nós recebemos uma nova vida. E esse... A ressurreição, na verdade, ela é o centro do Evangelho. Se Cristo ele não ressuscitasse, então nós não teríamos uma nova vida. Nós estaríamos mortos dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Olha o que, que João ele diz aqui nesse texto. Versículo 17, versículo 18. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, caía a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Estive morto, mas eu não estou morto mais. Estive morto, mas agora eu estou vivo. Eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Sabe, queridos, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas eu quero dizer algo para você, em Cristo Jesus, nós já vencemos a morte. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. A morte não tem mais o poder de determinar o que você vai ser. Por quê? Porque em Cristo Jesus agora você tem uma nova natureza. Atos capítulo 2. Importante ler esses textos com você, para que você entenda o poder da ressurreição. Atos capítulo 2, versículo 23 e 24 diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio, a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Ele rompeu com os grilhões da morte. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou para nossa justificação. Agora nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. As suas transgressões, elas não têm o poder de falar a respeito daquilo que você é. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe, queridos, a justiça de Deus foi colocada em você. É muito importante que você entenda. Você foi revestido da justiça de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê a justiça de Deus cobrindo você. É muito importante que você entenda. Portanto, aquilo que você ora tem poder. Por quê? Porque você não ora no seu nome ou em função daquilo que você está fazendo. Você ora em função daquilo que Ele fez. Quando você ora entendendo aquilo que Ele fez, isso tem poder de transformar aquilo que precisa ser transformado. Queridos, quando nós entendemos que nós agora fomos libertos por Cristo Jesus através da ressurreição e recebemos o poder da justificação, agora nós podemos viver em paz. Você pode viver em paz. Você pode desfrutar de uma vida abundante. Você pode reinar em vida. Quantos se lembram daquele versículo, né, que está lá em Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 17? Se por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe, queridos, pela sua ressurreição hoje, nós podemos viver em paz, nós podemos reinar em vida. Você pode usufruir de um casamento vencedor, você pode usufruir de uma vida próspera, você pode usufruir de filhos abençoados, você pode usufruir, sabe, de um lar abençoado, você pode usufruir de paz, de alegria. Outro pastor não estava falando isso, é uma grande verdade. Sabe, quem é feliz, quem é contente, ele vive uma vida prazerosa. Dá um sorriso para alguém que está do seu lado aí. Dá um sorriso para ele. Pergunta para ele, você está feliz? Fala para ele, é importante você viver feliz. Viu, Aninha? Essa jovem Aninha. É importante você viver feliz. A alegria, irmãos, ela formoseia o rosto. Hoje de manhã eu estava meditando nisso. Irmãos, mas vi uma sensação de alegria dentro do meu coração. De paz. Ah! Tem problema nenhum que vai roubar minha paz. Não tem dificuldade alguma que vai roubar minha alegria. Nada nem ninguém vai roubar, sabe por quê? A minha alegria é a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero te contar uma boa nova. Ele ressuscitou para te dar uma vida de alegria. Ele ressuscitou para encher o seu coração. Sabe, você viver como alguém radiante. Quero declarar que onde você chegar, sabe, a alegria vai chegar na frente, igual a Marcinha. Não é, Marcinha? Você olha para a Márcia, você fala, a Márcia não tem problema, não. É porque ela é alegre. Isso aí, Marcinha. Enganando o inimigo, todos os dias. Você precisa, irmãos, isso acessa portas. Deixa eu te falar, a alegria, ela te leva a acessar portas. As portas se abrem. Esse é o ano das portas abertas. Por isso você tem que andar sorrindo, Adonis. Eu vou arrancar o sorriso desse Adonis. O Senhor ressuscitou para ser a nossa vida. O Emmanuel, o Deus conosco. Ele está entre nós, Ele habita em nós, sabe, Ele vive dentro de nós, Ele é a nossa ressurreição, Ele é a nossa vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, olha o que a palavra do Senhor nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos ressuscitou para uma viva esperança. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Somente Ele poderia, como Salvador, nos resgatar de uma vida do pecado. Somente Ele poderia pagar o preço. Nenhum homem foi achado digno, mas Ele veio, Ele pagou o preço, Ele nos redimiu. Atos capítulo 2, versículo 24 diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse Ele retido por ela. A morte não pode reter o Senhor. Sabe o que que Ele fez? Ele chegou nas portas do inferno. O capeta que estava lá na recepção perguntou: qual que é o seu nome? Ele disse: Jesus. Ah, deve ser mais um lá da Galileia, as regiões da Galileia. Mas sabe o que é interessante? O capeta que estava na recepção pegou o livro que estava lá com o nome daqueles que tinha dívida, tinha protesto, tinha pendência, mas ele não foi achado na lista. Sabe o que aconteceu com o capeta da recepção? Começou a tremer. Eu falei: uai, né? Igual o goiano, uai, ou mineiro. Mandou chamar o chefe maior, né, o gerente. Ele falou: não sei como é que resolve isso, não. Tem que chamar o capeta mor, né? Sabe o que aconteceu? Ele entrou pelas portas do inferno, pegou as chaves do inferno e da morte, e diz: onde está o morte, o seu aguilhão? Onde está o morte, a sua força? Sabe o que ele fez? Ele tomou as chaves, ele tomou as promissórias, sabe, que nos prendiam numa vida de derrota. Sabe o que ele fez? Ele disse: eu venci a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Hosana! O nosso Salvador vive, e Ele se manifestará em nosso favor. Irmãos, eu amo a graça de Deus, porque a graça de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. Sabe por que que Ele ressuscitou? Para te dar vida. Por isso, não aceita a morte. Não aceita os problemas determinarem o seu sucesso ou o seu fracasso. Comece a proclamar: Hosana, o meu Salvador veio. Eu posso viver uma vida em paz. Eu posso viver uma vida de alegria. Eu posso desfrutar do melhor. Por que que eu posso desfrutar do melhor? Porque Ele já venceu. Diga assim comigo: Cristo é a minha vida. João capítulo 14, versículo 19. Coloca para nós, Patrícia. Olha o que ele diz: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. A nossa vida espiritual é a vida de Cristo. Porque Ele vive, nós vivemos. Estamos em Cristo e Ele está em nós. A sua vida é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, olha que poderoso, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, sabe, queridos, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe quando, que dia que será isso? O dia que nós recebermos um corpo glorificado. Esse corpo mortal que nós temos será trocado por um corpo glorificado. Quantos aqui já assistiu o X-Men? Você vai receber um corpo que vai passar parede. Você vai receber um corpo que você vai voar. Você vai receber um corpo que não tem enfermidade. Já imaginou, irmão? Eu não sei quanto a você, mas eu falo, Jesus, é muito bom tudo aquilo que o Senhor tem me dado aqui, mas nada se compara a estar com Ele. Eu fico o tempo todo dizendo, Senhor, eu não quero passar pela morte natural, eu quero ser arrebatado. Você tem que sonhar com essas coisas, irmão. Você tem que desejar isso. Nada contra você ficar desejando ter uma vida boa aqui na terra, mas deixa eu te falar, nada se compara, nada se compara a você estar com Ele. Sabe, quando você estiver aqui, eu quero te dizer, a vontade de Deus é que você viva uma vida exitosa. Cristo, Ele não é apenas uma parte da nossa vida, Ele é a nossa vida. Nós fomos salvos porque o Senhor vive, e estamos salvos por enquanto Ele viver. Sabe que a palavra de Deus diz? Que Ele vai viver eternamente. Ou seja, a eternidade já começou. Você já é eterno. Você já é cidadão dos céus. A nossa pátria não é aqui. Sabe, eu acho interessante quando você vai em Brasília. Quantos aqui já tiveram oportunidade em Brasília, nas esplanadas? Já teve oportunidade? Ali tem os ministérios. Mas tem uma outra parte, é muito bacana, não sei se você gosta disso, mas é bom você um dia para conhecer. Mas tem um outro local, fica perto de um lago muito bonito, o Lago Paranoá, que é as embaixadas. Ali você tem a embaixada dos Estados Unidos, várias embaixadas. O que rege, as leis que regem e a moeda que circula dentro daquela embaixada, não é a moeda real, né? Não é o real. Na embaixada norte-americana, a moeda que circula ali é o dólar. Por que eu estou te falando isso, queridos? A nossa embaixada é o céu. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos co-cidadãos dos céus. Sabe o que significa? Você não vive com os recursos aqui desta terra. Os seus recursos são celestiais. Você precisa aprender, sabe, a acessar. Não é verdade? Para que você possa acessar um banco, você precisa de uma senha, um login e uma senha, não é verdade? Você precisa entender, o login é o seu nome, e a senha é Jesus Cristo. Eu estou te contando, através dele você pode acessar os céus. Ele vive, porque ele vive, nós também hoje temos vida. Qual que é a duração, pastor? Toda a vida. Uma vida eterna. Sabe, queridos, a vida eterna não é um pacote de presentes que nos espera no céu. A vida eterna é a vida que o homem deixou de ter no jardim do Éden e nos foi dada através de Jesus. A vida eterna não é a nossa vida prolongada, uma vida que fica melhor. A vida eterna é a vida de Cristo, é a vida de ressurreição do Senhor Jesus Cristo que nos salva. A vida eterna é viver como Ele vive, como Deus vive. Como que Deus vive hoje? Deus vive em paz, por isso viva em paz. Deus vive uma vida abundante, por isso você também pode viver uma vida abundante. Assim como Ele vive, nós vivemos hoje. Por quê? Porque a salvação é uma pessoa. A salvação não é uma coisa, não é um bilhete para o céu, né? Você compra um bilhete, né? Você foi salvo, agora você compra um bilhete para ir para o céu. Não. Não é apenas um nome escrito no livro da vida, não. A salvação é a pessoa, é o Cristo ressuscitado, literalmente vivendo dentro de você. É o Cristo que agora veio habitar dentro de nós. O que nós precisamos? Deixar essa vida se manifestar. Cristo morreu para nos dar o perdão pelos nossos pecados. Mas nós também hoje, pela sua ressurreição, recebemos a sua vida. Último texto que eu quero ler hoje com você. Abra sua Bíblia comigo, quero chamar a equipe de louvor para vir aqui em cima. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Perdão, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, Patrícia. Olha o que a palavra do Senhor nos diz nesse texto. Oh, irmãos, você vai decorar esse versículo. Eu quero deixar para você decorar esse versículo em casa. Nós vamos falar ele aqui, mas eu quero que você decore. Não sei se você sabe, mas as nossas crianças, todo domingo, têm o desafio de decorar o versículo. E se eles decoram o versículo, ganha surpresa. Né, nós damos algumas glosemas para elas no final. Mas se você quer receber de vida, decore esse versículo. Declare ele todos os dias. A palavra de Deus diz assim: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Sabe, queridos, esse é um ano de portas abertas. Ele já abriu uma porta para nós. Sabe quando ele abriu a porta? É quando ele pegou as chaves do inferno. É quando ele foi lá no inferno e pegou as chaves, tudo escrito de dívida, e disse para você hoje: já nenhuma condenação há para a sua vida. Quando você tem as chaves na sua mão, você tem acesso, você pode vencer os inimigos, você pode romper os grilhões que te aprisionam. Toda semana você pode experimentar de uma vida plena. Ele está vivo, e se ele está vivo e vive eternamente, você também está vivo e você vai viver eternamente. Por isso, hoje, eu gostaria que, em vez de você falar seu dia da Páscoa, você vai falar: feliz dia da ressurreição. Hosana, o Redentor vive. Hosana, ele já veio em meu favor e me salvou. Quantos querem declarar isso junto comigo? Eu quero que você fique de pé onde você está. Você vai declarar. Fale para a pessoa que está do seu lado: feliz dia da ressurreição. Diga para ele: ele vive, você também vive. Diga para ele: ele tem a vida eterna, você também tem dentro de você a vida eterna. Nós vamos cantar isso agora juntos. Nós vamos declarar: porque ele vive, posso crer no amanhã. Declare essa verdade. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está declare assim comigo: hoje eu declaro que eu tenho a vida eterna. Eu viverei os meus dias em paz, em alegria, cheio da vida de Deus. Eu rejeito da minha vida toda tristeza. Eu rejeito toda circunstância adversa. Eu declaro que viverei o melhor de Deus todos os dias. Se você pode aplaudir o Senhor Jesus.
O rei ressuscitou. O rei ressuscitou.
Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. Ressuscitou. Oh, querido, que você tenha um feliz dia da ressurreição. Que você possa ceiar entre os seus. Que ao almoçar, que durante a semana, você possa ter essa viva esperança. Ele ressuscitou. Eu vou viver feliz. Eu vou viver radiante. Sabe, eu vou experimentar do melhor dele. Nada nem ninguém. Eu vou confundir os meus inimigos. Igual a Márcia falou. Eu vou enganar ele. Porque eu vou andar em vitória. Aleluia! Não sai daqui sem dar um abraço, pelo menos 3 ou 4 pessoas. Diga para ele: feliz dia da ressurreição.